Muito bem, nós estamos estudando a terceira matéria do CTL, curso de treinamento de líderes, que é a estrutura da célula. Essa é a nossa segunda aula. Na aula anterior nós falamos a respeito do anfitrião, da importância dessa função na vida da igreja, como isso afeta toda a igreja, como isso é importante. E mostramos que o anfitrião vai ser recompensado. Vimos o exemplo de Priscila e Áquila, que foram anfitriões que receberam a igreja na sua casa e chegaram até mesmo ao ponto de quase perder a vida por amor ao apóstolo Paulo. Eles foram chamados de cooperadores e Paulo agradece pela disposição deles de correr risco de vida. É maravilhoso isso. Então, a principal característica que a gente espera de um anfitrião é hospitalidade. Essa é a virtude que nós esperamos sempre, hospitalidade. Mas, obviamente, isso não é só do anfitrião. Todo crente tem que ser hospitaleiro. O dicionário Ruais define hospitalidade como a atitude de acolher, receber, ser afável, cortês, amável, gentil com quem chega na sua casa, com quem vem até a sua casa. Okay? Então, tudo isso define hospitalidade. Então, o estilo de vida do Novo Testamento passa por hospitalidade. Ora, a igreja se reunia de casa em casa. Então, o estilo era um assunto vital para os apóstolos. Você vai ver eles exortando isso todo o tempo. Irmão, seja hospitaleiro, porque sem hospitalidade a igreja está morta, porque a igreja depende da sua casa. Naquele tempo, mais do que hoje, claro, hoje muito menos. Então, num momento como aquele, isso obviamente era uma virtude fundamental. Daí então sempre há exortação. Eu acredito que se as nossas células são hospitaleiras, isso se reflete no ambiente da igreja. Quando as pessoas chegam, elas percebem essa atitude de querer receber, de ser afável, de ser gentil. Eu sou muito preocupado que seja assim, porque diferente disso não é o Espírito de Cristo. Hospitalidade, em primeiro lugar, não é opcional, não é uma escolha. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser, temos de ser hospitaleiros. Então eu diria que é uma ordenança mesmo no Novo Testamento. Nós temos que obedecer. Romanos 12, 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos irmãos. Mas ele encerra falando o quê? Praticai hospitalidade. De tudo que eu ouvi, de tudo que eu falei, perdão, no final Paulo diz: não esquece disso, porque esse vai ser o ambiente em que tudo isso vai acontecer. É na hospitalidade que o amor é sem hipocrisia, é na hospitalidade que se prefere em honra o irmão que você está recebendo do que você mesmo, é na hospitalidade que você vai mostrar alegria, regozijo na esperança que você recebeu, não vai ficar murmurando a sua tribulação, na hospitalidade é que essas coisas vão se manifestar. Fora da hospitalidade vai ser só particular, trancado no seu quarto. Na hospitalidade acontece tudo isso na vida da igreja. Então, o princípio básico da hospitalidade é o quê? Tratar o outro como desejamos ser tratados, como o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte. E lá em Êxodo 22, 21 diz: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Até hoje, eu vou dizer para você, no mundo oriental, naquela região, do mundo bíblico, hoje são muçulmanos, e muita gente fica pensando que isso é uma coisa muçulmana, e não é. É uma característica que aquela região já tem de milênios, que a casa é sagrada, ninguém pode invadir a sua casa. E se você recebe na sua casa um visitante, você torna-se protetor dele. Até hoje é assim. E ninguém vai tocar nele, porque está na sua casa. Tem um filme muito interessante, esqueci o nome, quando uns soldados americanos vão numa missão no Iraque, já viram esse filme? E então o cara, na missão acontece uma situação, ele se vê num lugar, mas ele é recebido por um senhor na casa dele. E chega o exército para tirar. Eles poderiam explodir a casa do cidadão. Mas ele falou: na minha casa não entra. Enquanto estiver na minha casa, não é meu inimigo. Acho interessante, porque baseado em coisas que acontecem ainda hoje. Não só entre eles, também muitas culturas africanas, tribos, existe isso. porque a sua casa é sagrada. Você sabe, isso tudo depois veio para o cristianismo. De maneira que a Constituição Americana, que foi a primeira a definir o que nós chamamos hoje de Estado de Direito, diz o quê? Sua casa é inviolável. Ninguém entra na sua casa, nem o governo, nem a polícia. Ninguém pode entrar na sua casa. Para entrar na sua casa, precisa de uma decisão especial, de um juiz especial autorizando. Mas ninguém pode entrar, porque a casa é sagrada. Você vê que é algo que vem vindo. Talvez você não percebe isso. Talvez porque no nosso país, às vezes, há tanto desrespeito, né? Que não respeitem a casa de alguns. Mas, de maneira geral, esse princípio prevalece ainda no nosso meio. A polícia na sua casa não vai chegar arrebentando na porta, vai bater na porta. A não ser que o juiz tenha autorizado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Êxodo 22 diz, não aflige o forasteiro, porque você foi um dia. Lembra? Você precisou um dia também de alguém te receber. Então receba. Esse é o princípio. Não é? Mateus 25, 40 diz, o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O Senhor está dizendo o seguinte, quando você recebe os pequeninos irmãos, o Senhor tem irmãos, sim ou não? Quem são os irmãos do Senhor? Nós, são os filhos de Deus. Ele não é o filho de Deus? Então nós somos nós. O Senhor está dizendo que quando você recebe um irmão do Senhor, interessante que ele não está falando quando recebe um irmão seu, ele é irmão seu também, mas está dizendo que antes de ser seu irmão, é irmão do Senhor. Então sempre lembra, é irmão do Senhor. É irmão do Senhor. Quando você recebe um irmão do Senhor, você está recebendo o Senhor. Essa é a recompensa da hospitalidade. Ninguém recebe o Senhor e não recebe recompensa por isso. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Uma das qualificações do presbítero era essa. 1 Timóteo 3,2, é necessário, portanto, que o bispo, presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, e o que mais, meus irmãos? Hospitaleiro. Aqui em Goiânia a gente não faz isso, deveríamos começar a fazer. Né? Deveríamos começar agora a olhar como qualificação dos nossos pastores de rede que ele tenha sido anfitrião alguma vez. Não só, hoje a gente diz que ele tem que ter sido líder. Ele tem que liderar e tem que ser discipulador. Mas você sabe, de acordo com Paulo, ele tem também que ter sido anfitrião. Porque pastores que são bons, presta atenção, se você foi um bom anfitrião, você vai ter uma característica também. Você não vai ser um pastor isolado. Você vai ter abertura para o rebanho. Existem pastores que querem uma privacidade exagerada? Tem. Por quê? Porque nunca foram anfitriões. Deveríamos olhar isso com mais cuidado, porque pastores são bons anfitriões, particularmente se eles vão para cidades do interior, crescem muito mais, avançam muito mais. Talvez cidades tão grandes, né? Cidades, metrópoles como São Paulo, Belo Horizonte, talvez não seja tão visível, porque as pessoas não têm tempo para ir na casa de ninguém normalmente, mas no interior é diferente. Ainda se anda na rua cumprimentando o barbeiro, o padeiro, ainda é assim, não é assim em Xinguara que você está? Chupinguaia. Não é assim lá? É desse jeito. É desse jeito. Então, é muito importante ter hospitalidade para o pastor. A Bíblia fala que se a viúva, naquela época as viúvas recebiam a ajuda da igreja. Muitas pessoas não sabem como a igreja mudou a história. Ok? Não existia ajuda para pobres, órfãos, nada disso. No Império Romano, lugar nenhum. A igreja começou isso. Okay? Então as viúvas dentro da igreja, existia muita viúva, você sabe, os homens morrem mais cedo, naquela época tinha muito mais guerras do que hoje. A igreja cuidava das viúvas, mas não todas. A viúva tinha que ter uma qualificação. Qual qualificação? Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, então não pode ser uma viúva que sai aprontando por aí, tenha criado filhos, ou seja, não pode ser uma viúva sem filhos, exercitado hospitalidade. Se é uma viúva, por exemplo, que não tinha essa disposição, lavado aos pés aos santos, ou seja, servido à igreja, socorrido a tribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então veja, a gente pensa que às vezes para ser ajudado basta ser carente. Paulo não dizia isso. Não basta ser carente, para ser ajudado precisa também ter qualificações. E uma delas é, você é hospitaleiro? Você recebe a célula na sua casa? Você sabe uma coisa que eu digo para irmãos pobres na igreja? Eu falo, se você recebe uma célula na sua casa, é uma bênção. Por quê? Porque nunca vai atrasar seu aluguel. Porque os irmãos não vão deixar. Na hora que você falar, irmãos, meu aluguel está atrasado, eles mesmos vão resolver o problema. Nem chega aqui, às vezes, na liderança da igreja. Você vê, até nisso você seria abençoado. Mas eu não vou falar das bênçãos sobrenaturais que virá na sua casa. vai mudar o ambiente da sua casa. Eu sempre prometo coisas, porque é assim que o Senhor faz, Ele nos dá coisas. Você faz algo pequeno e ganha uma recompensa enorme. Essa é a vontade de Deus. A maior expressão de hospitalidade, já falei para os irmãos isso, é o privilégio de receber a igreja. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja, e Erasto, tesoureiro da cidade. Então ele é hospedeiro. Eu sei que essa é uma palavra usada em outros contextos hoje em dia, mas esse irmão era hospedeiro da igreja. A igreja existia porque ele ajudava a existir. Entende? Hoje em dia, muitos não veem assim, porque essa visão templista nos impede de enxergar a importância da casa. Gálatas 6,10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos. Então nós temos que acolher, sim, irmãos, ser hospitaleiro. 3 João 1,8, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Você coopera com a verdade do Evangelho quando você acolhe a igreja, recebe os irmãos. Somos exortados a ser hospitaleiros. Eu falei essa teologia agora mesmo, né? Mas está aqui na Bíblia, Hebreus 13,2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Esses anjos estavam disfarçados, mas sem saber acolheram anjos. Então isso por si só já é uma grande recompensa. O Senhor disse que não devemos ser hospitaleiros só com quem pode retribuir, mas principalmente com quem não pode. Lucas 14,12 diz: disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, os que quebram o sofá, os que estragam o banheiro, os que derramam farelo no carpete. Sim, porque quem faz isso tem algum transtorno, concorda comigo? Ele tem algum problema, né? Por isso que ele destrói as coisas. Eu estou numa fase da vida que é incrível, parece que minha mão perdeu, toda hora deixa cair meu celular. Não tem um dia que eu chego na minha casa que eu não esbarro numa coisa. Tem dia que eu estou roxo e falo: onde foi isso? É porque você vai ficando meio fora do eixo. E aí acontece. Então é preciso entender que você está naquela listinha ali. Então você está convidado para a célula. E você vai ser bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás. Deus não fica devendo para ninguém na ressurreição dos justos. Se não receber aqui, recebe lá, mas recebe. Tem recompensa que é para agora, tem outras que é para depois, mas não tenha dúvida. Você acha que irmãos que estão comigo há 20 anos, tem irmãs na igreja que tem célula na sua casa, tem 20 anos. Entende? 20 anos. Você acha que ela não vai ganhar uma recompensa? Claro que vai. Ela já tem sido abençoada, tem recebido coisas do Senhor, mas o Senhor promete ainda algo naquele dia para ela. Amém, meus irmãos? Mateus 10,41 diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de... Então, presta atenção. Quem define o tamanho do galardão? Quem define? É o profeta ou é você? Você. Você define. Porque... pergunto para você, o profeta é um homem, sim ou não? Você pode receber o profeta como homem? Vai ganhar galardão de quê? De homem. O profeta, ele pode ser um necessitado momentaneamente, sim ou não? Você pode recebê-lo como necessitado? Vai ganhar galardão de quê? Mas você recebe um homem de Deus e fala: vou receber porque é profeta. Ele não precisa, ele tem carro bom, ele não precisa de mim, ele é saudável, não vou receber por causa de nada, é só porque ele é homem de Deus e é profeta. Vai receber galardão de quê? Então, o galardão, você que determina o tamanho, pela honra que você atribui ao outro. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas muitos diminuem os homens de Deus, invertem a coisa, entende? Então, eu vou receber galardão se eu receber ele de outra maneira. Não, a desonra nunca recompensa. Sua recompensa para a honra. Pergunto para você: Jesus era profeta, sim ou não? Ele foi recebido como profeta em todos os lugares que ele foi? Mas Jesus era mais do que profeta. Ele também era o quê? Filho de Deus. Ele era filho de Davi, o Messias. Ele foi recebido assim por alguns também? Dá para notar a diferença no Evangelho do que acontece? Dá. Então, teve gente que recebeu Jesus apenas como mestre. Alguns receberam menos do que mestre, Jesus diz. Outros receberam ele como um profeta. Mas há outros que o receberam como ungido, Messias, o Cristo, filho de Davi. Então, você que define qual vai ser o galardão que você vai receber. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando aqui dentro da igreja. Não vai atribuir essas coisas para o ímpio. Ímpio não é profeta. Eu não vou receber como profeta quando ele não é. Ok? Estou falando de homens de Deus. Quem receber um justo no caráter de justo, vai ganhar galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu o quê, meus irmãos? Eu vou dar água para ele porque é crente. Eu vou dar água para ele porque é meu irmão. Não vou deixar ele passar por essa aflição aqui. Em verdade, eu vos digo que de modo algum perderá o galardão. Tudo isso é hospitalidade. Porque todo o terceiro está falando de quê? Receber. Você recebe a pessoa. Não é que você sai para dar para ela. Não, você abre a porta para recebê-la. Bem-vindo, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Essa hospitalidade traz honra. Amém, meus irmãos? Como ser hospitaleiro? Como é que você pode desenvolver esse dom, essa virtude, segundo o Evangelho? Maneiras práticas, não é? Primeira maneira, se você é um anfitrião de célula, você é alguém que tem o encargo de guardar o ambiente. O ambiente é tudo na célula. Você entende que o ambiente é tudo? Nós às vezes ficamos preocupados com a beleza da casa, ou com o tamanho da casa, ou com o conforto, ou com detalhes secundários. O principal é o ambiente. Há um ambiente de vida, de graça, de alegria. Há um ambiente leve, há um ambiente de riso, há um ambiente de paz. Ou o ambiente é de desconforto, pesado, é um ambiente que eu não estou me sentindo muito confortável, muito bem-vindo. Entende? O ambiente é tudo. Eu sei que o ambiente é subjetivo. Mas acredite, as pessoas testificam com você. Você pode perguntar, ah, mas estou sentindo o ambiente pesado, está sentindo isso também? O outro vai dizer na hora se está ou não. Mas se está bom também, você fala, rapaz, que ambiente gostoso, ficaria aqui a noite inteira. Ele vai dizer o quê? É isso também que eu estou sentindo. As pessoas testificam, ainda que seja algo subjetivo. Ok? Obviamente, um ambiente não depende só do anfitrião, mas depende majoritariamente dele. Ele é a chave primeira, mas depende do líder também, depende de irmãos que estão ali, que há muitos fatores que podem influenciar o ambiente, mas se o anfitrião recebe os irmãos à porta já alegre, está feliz, ele mostra, estou feliz, vocês estão aqui, que bom que a gente vai agora adorar o Senhor, que bom que vão compartilhar de Cristo, só dele fazer isso, o ambiente já é favorável, já quebra o gelo inclusive, é verdade ou não é? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então você cultiva o ambiente com alegria, graça. Pastor, como é que você encontra um ambiente de graça? Então, é só lembrar o que é graça. Graça é o quê? Favor o quê? Então, se você é uma pessoa graciosa, você não fica esperando os irmãos merecerem o seu melhor. Você dá o melhor mesmo quando você acha que eles nem merecem. Mesmo quando eles não têm a postura que você queria, não importa, eu vou ser gracioso. Vou fazer o meu melhor para eles. Isso é ser gracioso, é fazer com alegria. Eu mencionei para você na aula passada o exemplo lá de Simão, lá em Lucas 7. Jesus é convidado para comer na casa do Simão. Existia uma certa etiqueta entre os judeus, você entende? Cada lugar tem a sua cultura e a sua etiqueta. Então, aqui em Goiás, por exemplo, o normal é a gente cumprimentar com um aperto de mão, né? Então, normalmente, eu não dou beijo em ninguém. Não é o nosso costume. Mas quando as pessoas vêm, e vêm na posição, vamos dizer, na insinuação do beijo, aí eu deixo um beijo, é o normal. Mas você chega em São Paulo, sempre é uma confusão. Confusão, porque eu dou a mão e a pessoa vem para dar o beijo, ela dá um beijo. Aí eu pego e recuo, ela vem atrás de mim. E quando ela vem atrás de mim, eu fico assustado. E ela diz, não, porque aqui são três. Eu falei, misericórdia. Três beijinhos. Haja beijo, né? Aleluia. Então veja, isso é o quê? É a etiqueta do lugar. A gente não sabe, tem que aprender. Então as pessoas se sentem bem-vindas se elas forem recebidas daquele jeito, porque lá é assim. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então acontecem muitas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, o pastor Pizza Nunert, lembra do Pizza Nunert? Pizza Nunert, ele era de um país budista, né, a Tailândia. E ele, então, quando eu me encontrei com ele, o que, que eu fiz? Eu estava tão alegre de vê-lo. Aqui em Goiás também tem isso. Se você tem já alguma amizade, já conhece a pessoa, você cumprimenta e também dá um abraço. Mas nos países orientais você não encosta na pessoa. É considerado muita falta de educação. Entendeu? Então, o máximo que eles fazem é a deferência. Agora, isso para mim, isso é coisa de filme de Kung Fu. Né? Para mim não existe. Simplesmente nem me ocorre. Eu sou de Goiás, meu amigo. Sem nada de Tailândia. E aí, muito engraçado, porque ele chegou no aeroporto, tal, fui cumprimentar, estendi a mão. Aí ele entendeu, estender a mão é uma coisa universal. Ele pegou na minha mão, eu puxei ele e abracei. Ele ficou duro igual uma pedra. Como diz, ele não sabia nem como reagir. Agora imagina se eu desse um beijo nele. Tadinho. Tadinho. Então, cada lugar tem o seu ritual, tem a sua etiqueta que você precisa descobrir antes. Né? Eu sempre brinco muito com os europeus, né, que vêm, americanos, canadenses. Eu encontrei com o cunhado Giles no aeroporto e conversando com ele e tal. E na hora de ir embora, eles cumprimentam assim, com a mão esticada a 90 graus. Eu peguei, puxei ele, abracei, você me perdoa, eu sei que você é canadense, mas eu vou te dar um abraço no aeroporto. Então, assim, ele falou, não preocupa, não, estou convivendo com muito brasileiro. Como disse, estou quase acostumando. Cada lugar tem a sua maneira. Como é que era entre os judeus? Entre os judeus, existiam os chamados rituais de purificação. Então, um judeu jamais, pode escrever isso onde está anotando, entrava na casa com os pés sujos e as mãos sujas, nunca. Então, naquela época, você sabe, as ruas, ainda que em Jerusalém as ruas fossem pavimentadas com pedra, mas o transporte era o quê? Mula, cavalo, e aqueles animais, então, faziam suas necessidades ali. Aquilo secava, né? Vira um pó. Então, a poeira que tinha naquelas ruas não era terra, você sabe disso, era estrume desses animais. E aí, quando eventualmente chovia, aí que ficava mais visível a coisa. Então, aquilo grudava no pé. Eles não andavam descalços, eles tinham sandálias, mas mesmo assim, aquilo sujava muito. Então, jamais entravam em casa, porque para eles aquilo era impureza. Por isso que no dia da ceia, o que Jesus fez com os discípulos? Então, ele não lavou os pés, simplesmente como uma lição de humildade. É claro que ele fez isso, mas ele lavou os pés porque alguém tinha que fazê-lo. Alguém tinha que lavar os pés. Só que os discípulos esqueceram de organizar essa parte. A água estava na talha, a toalha estava lá para secar, mas quem vai lavar? Entendeu? Então, eles esqueceram disso. Jesus vai, então o Senhor é sempre assim. Percebeu a necessidade, ele supre a necessidade. Ele é o Senhor e serve. Não é? E aí ele lava os pés, porque não podia entrar com os pés sujos. Isso é etiqueta. Por que não podia entrar com os pés sujos? Por causa, primeiro, de todo o ensino da lei, né, daquela água purificadora, aquela coisa toda, essa poeira não podia entrar em casa. Mas também tinha um motivo mais pragmático, não é? Vai sujar. E também porque as mesas eram desse tamanhozinho, a altura era um tablado. Então, quando sentava-se à mesa, os pés ficavam perto do vizinho. Agora nós vamos comer. Comer com o pé fedendo a estrume de mula? Não faz sentido. Então, os judeus sempre, no mundo antigo, eles eram conhecidos como o povo mais limpo. Como aquele povo que tem mania de limpeza. Até hoje, na verdade, você vai conviver com um judeu religioso, você vai ver que eles têm hábitos que assustam você. Por exemplo, uma vez por ano, eles jogam fora as panelas todas. Porque aquela crostazinha preta que fica, aquilo ali é impureza. Então, eles jogam fora. Então, eles vivem, até hoje, com esse princípio, ok? Naquela época era assim. Por isso que eles chamavam os romanos de quê? Cães. Por que chamavam de cães? Porque eram imundos. Um judeu tomava banho, porque para ele tomar banho era algo ritual, ele não podia orar sem tomar banho. Por isso que você vê resquícios disso em Tiago, quando Tiago diz o quê? Tendo purificado o corpo com a água limpa. Ele, não é isso que Tiago diz? Porque é assim que o judeu fazia. Você não vai orar sujo, você tem que purificar o corpo. Essa é toda a visão judaica. Um romano não tomava banho. E acredite, até hoje a coisa não pegou direito por lá. Acredite em mim, por lá você vai encontrar gente que não tem esse hábito. Então, um judeu acha isso abominável. Então o judeu não entrava em casa de romano, não tinha comunhão com o romano, mas o romano era o dono do planeta, meu amigo. Você tem noção? O cara é o dono do planeta, o outro é de um paizinho chinfrim, mas que é metido a limpo e ele acha que é melhor, e trata você como cão. Ele não tinha essa educação, ele te tratava, te olhava, referia a você como um cão. Então você imagina o tanto que romano gostava de judeu. Aliás, você imagina como todo mundo gostava de judeu. Não é? Eu estou te contando isso para você entender o ritual, a etiqueta. Então, quando Jesus diz para Simão, olha, eu cheguei na sua casa, você não me deu água para os pés. Ele não está dizendo que é um mandamento, ou que ele está dizendo o seguinte, você não foi hospitaleiro. Essa é a primeira coisa que se faz. O básico. Segunda coisa que se faz é o ósculo, o beijo. Então, judeus se cumprimentavam com ósculo. Isso se estendeu para a igreja. Você sabe disso? O apóstolo Paulo fala o quê? Saudai a todos com o quê? Então, ósculo é um nome bonito, mas significa beijo. Ok? Então, esses três beijinhos, esses beijos, isso é uma coisa apropriada. É de Deus e deve continuar, está no Evangelho. Né? Mas também devia ter homem com homem. Né? Não é só entre as mulheres ou homem com mulher. Então, Paulo diz, cumprimentar a todos com o ósculo santo. Isso é herança judaica. Os judeus faziam assim. Paulo está dizendo, continue, o que é bom, continue. Não é um mandamento. É só porque era a etiqueta. O Senhor fala, entrei na sua casa, você não me deu um beijo. Porque Jesus não era bem-vindo. O Senhor não se sentiu à vontade naquela casa, porque o hóspede determina o ambiente. E a terceira coisa é ungir com azeite. Então, o azeite ele não era usado somente para coisas religiosas, né? Ele era também para comida, mas também ele era cosmético. Então, quando eles ungiam a cabeça com azeite, o cabelo que ficava degrenhado ali com o vento, ele dava uma arrumada, dava uma sensação de frescor, de hidratação, ainda mais quando você mora num lugar muito seco. Entendeu? Isso tudo para você ficar bem em casa. O Senhor não recebeu nada disso. E o Senhor fala para ele, sabe por que eu não posso fazer na sua vida? Porque você não é um bom hóspede. Mas sabe o que mais? Sabe por que você não é um bom hóspede? Porque você não foi muito perdoado. Porque quem é muito perdoado é um bom hóspede. Quem é muito perdoado recebe todos. Mas quem se acha bom não é bom hóspede. E não é bom anfitrião, perdão. Usei a palavra errada, me perdoe. Quem é muito perdoado é um bom anfitrião. Porque recebe todos. Mas quem é pouco perdoado é orgulhoso. Ele não é bom anfitrião. Ele só recebe aqueles que ele considera igual ou melhor do que ele. Vê que coisa séria. Então, ser um hospitaleiro fala a respeito da sua vida espiritual. Amém? Então, que as pessoas se sintam bem-vindas, que elas se sintam acolhidas, que elas tenham o beijo, que elas sintam o frescor, que elas se sintam lavadas na sua casa, na sua presença, em paz. Segunda coisa, bons anfitriões fazem o quê? Servem comida. Isso é importante dizer, ok? Se você quer que o ambiente seja bom, sirva comida. Então, nós somos hospitaleiros quando servimos comida. Comunhão passa pelo estômago, não tenho a menor dúvida disso. Então, comer junto é fator de crescimento da igreja. Então, tem um livro que chama O Crescimento Natural da Igreja, o autor chama Christian Schwartz, e ele fez uma pesquisa, aquelas pesquisas mesmo com estatística, e ele descobriu características comuns que as igrejas que crescem têm entre si. E uma das características é, as igrejas que mais crescem, os membros têm o hábito de convidar uns aos outros para comerem nas suas casas. Isso, ele percebeu que era uma característica das igrejas prevalecentes, que crescem. Igrejas que não crescem, que estão paradas, estagnadas, os membros apenas se encontram no culto de domingo e pronto. Então, ciente disso, você deveria sempre estimular os irmãos a comerem juntos. Quando nós começamos a videira, um pouco antes, perdão, de começar a videira, nós éramos uma congregação, e era-nos proibido ter culto domingo à noite. Então, o nosso culto era domingo, sábado à noite, domingo de manhã. E todo domingo, depois do almoço, a gente se reunia para comer junto. Né? O irmão Cisinando, não sei se ele está aqui, está comigo desde o primeiro dia, ele a casa dele, né? Ele tinha lá uma quadra, uma piscina, né? Que ele alugava. Então, todo domingo os irmãos iam para lá. Isso foi um dos fatores de crescimento da igreja, entende? Então, ter irmãos assim, anfitriões, afetam toda a nossa história. Amém, meus irmãos? Comer é muito importante na Bíblia, eu não vou querer discorrer para você, mas você sabe, a Bíblia começa com a comida errada. O homem caiu porque comeu errado, com o convidado errado à mesa. O homem é salvo se comer certo hoje, se comer de Cristo. Não é? Quando o povo estava no deserto e Deus foi estabelecer aliança com eles, Deus estabeleceu a Páscoa, que é uma refeição. Então era uma refeição para celebrar uma aliança. O ministério de Jesus começou com transformação de água em vinho. Amém, meus irmãos? Por duas ocasiões ele multiplicou pães. Teve um dia que ele se convidou para comer na casa de alguém. Quem lembra quem é? Zaqueu. Zaqueu, me cumpre comer na sua casa. Ele se convidou para comer. Né? Jesus foi chamado pelos fariseus de beberrão e o que mais? Comilão. Porque quando o Senhor comia, ele comia com prazer, como deve ser com todo mundo, saudável. Come com alegria. E não pegando com aquela mão, parece que está pegando uma coisa nojenta. Entende? Mastiga com alegria, que o outro fica com vontade de provar o que você está comendo. Porque você come com a boca gostosa, isso é de Deus para nós, quando dizem amém. Quando o Senhor também foi estabelecer a nova aliança, o que ele faz? Ele pega o pão e o cálice. Não tem nada mais simples do que isso. Pão e o cálice, comum em todo mundo, em toda cultura. Todas as culturas que já houve no planeta desenvolveram algum tipo de pão. Todas. E é por quê? Por que tem que ser assim? Porque Jesus escolheu o pão, ele é o pão da vida. Por isso que eu sou desconfiado de médico que fala que tem que parar de comer pão. Jesus é o pão. Como é que é possível que ele ia escolher uma coisa venenosa para ser o símbolo dele? Pão não pode ser venenoso. Mas se você não gosta, você é livre. Aleluia. A ceia era chamada de festa do ágape. Sabia disso? A ceia, nos dias dos apóstolos, era chamada de festa do ágape. Era assim que eles chamavam. E eles faziam a ceia todo domingo. O horário do culto normalmente era 5 da manhã. Então essa coisa de culto mais tarde é recente na história. O culto era bem cedo. Ok? Porque domingo não era feriado no Império Romano. Aliás, não existia nenhum dia santo no Império Romano. Então, todos trabalhavam-se todos os dias da semana. Só judeu descansava um dia na semana. Mas eles se reuniam no domingo. Por que reuniam 5 horas da manhã? Porque 70% da igreja era composta de escravos. Eles tinham que fazer o culto antes do Senhor acordar. Porque quando o Senhor acordasse, ele tinha que estar lá para trabalhar. Então, era 5 horas da manhã. E também o outro motivo que eles diziam é porque foi a hora que Jesus ressuscitou. Então era todo domingo, na hora que ele ressuscitou, eles pegavam o pão e o cálice para lembrar que eles agora viviam no novo tempo. Era domingo porque era o dia da ressurreição. E eles chamavam essa festa de festa do ágape, festa do amor. E é exatamente isso que é. E no final, lá em Apocalipse, nós temos as bodas do Cordeiro, onde vamos de novo comer na presença do Senhor. Então comer na Bíblia é algo muito importante. Né? Os discípulos partiam o pão de casa em casa, isso fala da ceia, mas é um alimento, no caso aqui é a ceia, mas que certamente depois eles comiam, porque o texto diz que eles tomavam as suas o quê? Refeições. Então, eles partiam o pão, isso é uma coisa, e além do pão e do cálice, eles tinham o que mais? Refeições. E eles comiam refeição com alegria e o que mais? Como é que é comer com singeleza? Alguém tem alguma sugestão para me dar? Eu acho que é comer como criança. Eu acho que comer como criança. Eu acho que é depois que você comeu tudo, você pega um pão e dá uma limpada no prato. Eu chamo isso de singeleza. Tem gente que acha que é glutonaria, eu acho que é singeleza. Eu acho que é uma maneira maravilhosa de elogiar a dona da casa. E dizer, adorei essa comida. Então, eu não sei o que você acha aqui, depois você me diga o que você pensa que seria singeleza de coração para comer. Singeleza para outras coisas é fácil de saber, mas singeleza para comer, né, significa o quê? Que você come qualquer coisa, que pôr na mesa eu estou traçando, o que é? Eu gosto de pensar na palavra, estou sempre pensando, não consegui descobrir uma resposta final para isso, mas eu tenho a impressão no meu coração que singeleza de coração é comer com gosto, comer com prazer. Comer celebrando, comer com alegria. Então eu acho que era uma refeição barulhenta, no bom sentido. porque eles estavam alegres. Que maravilha que deveria ser isso. Terceira maneira, sendo caloroso. Você é um bom hospitaleiro quando você é caloroso. O que é ser caloroso? É aquele abraço largo, que bom que você veio, irmão, entra para cá. Isso é muito importante. Isso não depende de cultura nenhuma, isso é próprio da casa de Deus. Então não importa se você é brasileiro ou de qualquer outro país, ou não importa se você é gaúcho ou nordestino, não faz diferença. Nós somos casa de Deus. E quem é afetuoso, caloroso na hospitalidade é em qualquer lugar. É verdade ou não é? Em qualquer lugar. Esse é um fato da vida. Então receber os irmãos com um abraço, isso é tão fundamental. Na verdade, não tem jeito, na minha opinião, de ser realmente hospitaleiro sem ser caloroso. É difícil. De qualquer outra maneira, vai ficar parecendo que você não está tão feliz de receber aquele irmão com você ali. Porque se eu recebo alguém calado, é estranho. Como é que eu recebo alguém calado? Você vai sentir que você não é bem-vindo. Então, hospitalidade e calorosidade, acho que são conceitos que vão caminhar juntos. E por último, nós somos hospitaleiros também demonstrando satisfação, alegria, prazer. Não é obrigação, não é. Isso é casa de Deus, isso é povo de Deus. Estou recebendo aqui a arca do Senhor. Quem recebe um profeta tem galardão de profeta. Estou recebendo Cristo. Lembra que eu te expliquei que a igreja e Cristo são um? Lembra disso? Lembra quando eu falei que Jesus falou para Paulo, por que me persegue, Saulo? Por que me persegue? Porque perseguir a igreja é perseguir Jesus. Então, receber a igreja é receber quem? Mas você tem que fazer isso com entendimento, porque só ganha galardão se houver entendimento, fé. Então é preciso dizer, esse pessoal aqui é corpo de Cristo, esse pessoal é tudo regenerado, é filho de Deus, é Cristo, vou receber como sendo Cristo. Senhor, eu te recebo na minha casa. Parece místico, mas não é, é a realidade espiritual. Se você fizer isso em fé, algo vai acontecer na sua célula. Coisas vão acontecer na sua célula. Você vê, só um anfitrião assim, você acha que vai afetar o crescimento da célula? Só o anfitrião, só ele. Eu digo sempre aqui em Goiânia para os irmãos, o anfitrião é a chave primeira, por isso eu estou falando primeiro dele. É a chave primeira. Se tivermos um anfitrião, mesmo que o líder não saiba falar direito, tenha que ler o esboço, tem líder que é cego, tem líder que é semi-analfabeto, tem líder que é limitado, não tem problema, nada disso. O anfitrião pode ser também tudo isso. Não tem problema nenhum, porque ninguém vai para a célula para ouvir um grande sermão, para ouvir uma grande dissertação, ninguém vai lá para discutir cultura, relacionamento de gente, entendeu? Então ele pode ter qualquer problema, defeito natural, limitação, não vai afetar em nada se ele receber com alegria. Recebeu com alegria, coisas vão acontecer. Amém, meus irmãos? É muito importante esse conceito. Eu queria que você guardasse muito no seu coração isso, compartilhasse com irmãos da sua célula, com anfitrião da sua célula. Precisamos ter mais anfitriões, e eu sei que o Senhor vai nos dar nesses dias. Quais dias? E amém. Amém.